Então, vou passar aqui a palavra para o professor Carlos Monteiro.
Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite da ABMS e me sinto assim extremamente honrado de participar juntamente com uma equipe tão seleta e tão competente como essa que nós temos hoje aqui do INEP. A minha visão sobre o censo de 2014 vai seguir um pouco mais o pedido que a Cecília me fez, né? É o censo de 2014 em relação à realidade de 2015, né? E quando se fala sobre a realidade de 2015, nós estamos falando também não só da realidade das instituições de ensino privado, que é o foco do meu trabalho, mas também e principalmente de toda a crise econômica, política, moral, ética que nós estamos enfrentando e que já, né, se adentra em 2016. Inclusive, nós temos resultados já bastante tristes do que diz respeito à queda do número de ingressantes e do aumento da taxa de evasão, tanto em 2015 quanto em 2016, com números realmente alarmantes. Mas para a gente poder falar melhor isso daí tudo, vou tentar falar aqui em pé também, porque fica mais fácil de movimentar aqueles slides ali. Tá bom? Falar sobre o censo de 2014, né? Acoplado ao censo de 2014, nós temos o quê? 2014, para nós, lembra a crise, né? É impossível nós pensarmos em 2014 sem esquecer dos presentes de Natal do MEC. Antecipadamente, eu gostaria de desculpar por algumas inconveniências, tá bom? Mas a verdade é essa, né? No final do mês de dezembro, antes, né, até o começo de dezembro, né, o que é que as instituições de ensino estavam pensando? Elas estavam pensando em planejar um crescimento, mais salas de aula, mais professores, né? Mais alunos, mais contratos do FIES, né? Expansão, expansão, expansão. Um pouco antes disso, as empresas brasileiras também vinham pensando, né, em expansão, expansão, em crescimento. Né? Mas 2014 ele é um marco para nós, porque quando o MEC modifica a sistemática do FIES e principalmente quando ele corta o número de bolsas, na verdade aquilo ali era o sinal da falta de dinheiro que existia para o que o programa continuasse a se expandir. E é essa situação que foi assim o Cisne Negro, né? Chegou de repente, ninguém esperava por ele, todo mundo vivia no melhor dos mundos e as coisas começaram a mudar de figura. Mas, na verdade, quando a gente vai olhar os dados do censo, a gente pode retroagir um pouco, né? E eu resolvi buscar um outro momento de crise, essa é uma crise mundial, né, a crise de 2008, e comecei a analisar os dados do censo, né, num período histórico de 2007 a 2010, né, e depois de 2011 a 2014, para verificar o que aconteceu em torno disso daí, nesses dois períodos. E também, com uma outra situação, É impossível você falar sobre os números do censo, né, analisar o censo e esquecer o contexto. Para mim, tudo isso está ligado às variáveis econômicas que trazem, e sociais, que trazem uma quantidade enorme de mudanças e de dificuldades para o sistema de ensino privado. Então, como é que nós começamos efetivamente com isso daí? Você me deu de presente isso aqui para eu usar ou para devolver? Aqui. Opa, descobri. E, na verdade, eu resolvi contar uma história para vocês, né, do espetáculo de crescimento brasileiro em 7 atos, tendo como pano de fundo a questão do ensino superior. Então, vamos lembrar. Em 2008, o que nós tivemos? Esse é o nosso primeiro ato. Em 2008, para eu poder chegar ao censo de 2014 e 2016, eu tenho que me lembrar que em 2008 o mundo foi avassalado por um tsunami global. E esse tsunami global, ele atingiu com todas as forças todos os países do mundo, com exceção do brasileiro, porque no Brasil o que chegou foi apenas uma marolinha. Pelo menos para quem gosta de conto de fadas. E, na verdade, nós temos hoje que conhecer é a dura realidade que nós enfrentamos. Então, pensa bem, o Cisne Negro chegou em 2008, uma quebradeira geral no mundo, uma quebradeira de grandes bancos, de grandes empresas e de grandes países. Né? E nós tivemos, do nosso lado, estamos numa marolinha, isso não vai nos causar grandes problemas. E lembre-se, nós estávamos começando a falar de pleno emprego. A economia do pleno emprego estava chegando no Brasil. Mesmo tendo 8 milhões de vagas em aberto e 8 milhões de desempregados, na conta dos marqueteiros, isso significa zero. Mesmo que os 8 milhões de desempregados não tenham competência para assumir os cargos que estão vagos. E o Brasil tomou umas iniciativas bastante interessantes para combater aquilo que era o tsunami global. Lembre-se, 2008 é a emergência da nova classe média. Essa nova classe média, ela, né, tem como uma característica principal, essa emergência traz com ela a mobilidade social. As classes D e E, elas começam a ter maior poder aquisitivo, ter melhores empregos, melhores oportunidades, e isso daí faz com que elas, né, passem agora a se agrupar na nova classe média, como foi chamada. E o governo, paralelamente a isso, tomou algumas iniciativas no que diz respeito aos estímulos e aos incentivos à produção e ao consumo. Algumas delas nós vamos relembrar bem rapidamente. A primeira delas foi a linha de incentivos para a linha branca, os eletrodomésticos. Desde a questão da folha de pagamento até uma extensão do prazo para o pagamento desses eletrodomésticos. O passo que era o primeiro sonho da dona de casa da nova classe C. O segundo sonho era o carro novo. E aí surgiu um novo estímulo, e nesse novo estímulo, os carros seguraram os preços e, ao mesmo tempo, começaram a ser vendidos, não mais em até 36 meses, mas até 60 meses. E esse mesmo modelo acabou ficando generalizado na implantação, na autorização do crédito direto ao consumidor, também para 60 meses. E isso daí fez com que o turismo interno crescesse, muita gente viajasse. E esse sistema foi se mostrando tão interessante, foi resolvendo tantos sonhos dessa classe C, que aí faltava a questão da casa. E aí evoluímos a questão do programa do Minha Casa Minha Vida. Um outro problema assistencial que se tornou muito forte nesse período foi a Bolsa Família. Mas nós precisávamos também atender essa nova classe média no que diz respeito ao diploma, a ter pelo menos um filho com um curso superior. E aí nós temos a evolução do ProUni, o programa Universidade para Todos, e principalmente, a partir de 2009, 2010, nós temos o crescimento bastante acelerado do FIES. Essas coisas aconteceram quase que, enquanto no mundo nós tínhamos essa situação, o Brasil dos BRICS estava encontrando soluções criativas, né, para manter o sonho da classe média. O segundo ato da nossa historiazinha aqui é saber assim, este sonho de 2008, 2009, 2010, ele acabou. O que aconteceu com os BRICS? Os BRICS, né, já eram o ano passado chamados de RICS. Né? Mas, na verdade, no final de 2015 e agora em 2016, fala-se cada vez mais dos TICs. Né? Taiwan, a Índia, a China e a Coreia do Sul. Por que que a Coreia do Sul e Taiwan substitui o Brasil e a Rússia? Qual é a economia, o forte da economia brasileira e da economia russa? Commodity. Da Rússia, petróleo. Vocês vão ver a evolução do preço. E o Brasil, os minérios. Nisso daí, né, fala assim, bom, mas e esses outros dois, o que eles fazem? Eles investiram em educação, eles investiram em tecnologia e investiram na área de serviços. A questão do pleno emprego e os milhões de desempregados. O pleno emprego era colocado aos quatro ventos como uma grande conquista da economia brasileira de agora. E essa economia do pleno emprego, na verdade, aí a gente sai lá de trás, sai lá de 2010, e nós chegamos a 2016. Em 2016, nós temos quase 9 milhões e meio de desempregados. E desses 9 milhões e meio, nós temos, na verdade, mais de 3 milhões somente de janeiro e fevereiro. E o que é pior, esses desempregados agora não são aqueles que têm pouca competência e habilidade. Nós estamos tendo aqui agora o crescimento do desemprego estrutural, das pessoas com competência, com diploma superior. No Rio de Janeiro, um engenheiro perde emprego a cada 2 dias. Vocês têm ideia? Eu vi isso aí, eu vi na televisão. Mas eu vi na televisão aquilo que o Globo News chamou das cidades fantasmas do norte fluminense, que dependiam da economia do petróleo e do pré-sal. Acontece que nessas cidades, tipo Angra, tipo Macaé, né, Rio das Ostras, Rio Bonito, todas aquelas cidades ali, além da cidade estar efetivamente nessa situação, essas cidades têm faculdades. Essas cidades têm campos de universidade. Vocês lembram o quanto que nós fomos induzidos a abrir cursos de engenharia de petróleo? E onde vão agora, colocar esses especialistas de petróleo. Né? Esse desemprego estrutural é uma das coisas mais terríveis e mais preocupantes do ponto de vista social. Falar sobre a crise política e a crise ética, eu acredito que aqui não é o local certo. Mas é impossível para nós deixarmos, né, de dizer, olha, todos nós estamos acompanhando isso daí e é uma situação, né, que é uma vergonha nacional tudo isso daí. Bom, dentro disso daí, ainda que rapidamente, quando a gente vê assim, né, se o sonho acabou, vamos lembrar, o Brasil é o 10º país mais complexo do mundo para fazer negócio. O câmbio vai chegar no final do ano em torno de 4,50 dólares, se não estourar mais do que isso, né? Porque eu já tive que, esse 12,75 aqui, eu já tive para mexer nele umas 3 vezes. Eu, toda vez que eu olho aqui 12,75, eu até rezo um pouquinho para ficar aí mesmo, né? Como aqui. Olha, a ideia de que no final de 2016 nós teríamos 13% de desemprego, né? Eu acho que isso aqui não vai ser no final, não. Nós vamos ter essa situação ainda no primeiro semestre. Né? A segunda coisa, né, as previsões para o IPCA de 2016. Olha, toda segunda-feira, quando sai o relatório, né, do Banco Central, Focus, né, eu acho que há muito tempo que ele não traz nenhuma notícia boa. Toda vez você vai ver, é aumento da taxa de juros, é aumento da inflação, é aumento disso daí, e as projeções são sempre as piores possíveis. Né? A projeção aqui, né, do IPCA a 7%, né, essa aqui já foi substituída para 7,57%. Né? As previsões para o PIB em 2016, menos 4, aqui, olha, nós tínhamos posto em 2015, 3,40. Né? Não é 3,40. Já avisaram assim, não, agora é 3,80. Né? Então, esta situação, e aqui você pode ver como é que fica as previsões do PIB no mundo para 2016, o Brasil em relação aos países, né? O PIB dos Estados Unidos, que foi o causador da crise de 2008, é a China, que é o grande mercado mundial ainda. A zona do euro, com toda a dificuldade que eles estão tendo, a previsão deles é de um PIB crescente de 1,7. Né? E no mundo, a média é de 3,3. Tudo positivo. No Brasil, menos 4%. Por que isso daí, gente? Porque, lembre-se, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, as matrículas crescem à medida que a economia está bem. Se a economia do Brasil estiver bem, nós vimos aí o crescimento das matrículas e a permanência até razoável dos alunos. Se a economia vai mal, né, lembre-se, para o aluno, o ensino é um bem público, é um bem social, e se ele tem que pagar mensalidade, isso daí está efetivamente na prioridade dele no que diz respeito à desistência. Aqui você tem, então, os 2/3 da dívida pública do governo geral em relação ao PIB, né? até metade de fevereiro os brasileiros tinham recolhido 300 bilhões de impostos, né? O PIB do Brasil em relação ao mundo em 2015, só para nós termos uma ideia, a Grécia está falida e nós escutamos isso nos últimos anos. O PIB dela é de 0,5. O PIB do Brasil é de menos 3,8. Quem nós temos pior do que nós? O grande país ídolo nosso, que é a Venezuela, e temos a Ucrânia, que está em guerra interna, em guerra civil. Somente esses dois países têm um PIB pior que o nosso. Tá? E nós temos que falar em planejamento estratégico, em crescimento, em expansão, em indicadores de qualidade e não perder aluno. Né? No campeonato mundial, né, de riscos, nós conseguimos uma proeza que nem... Olha, o meu time ainda não conseguiu ser rebaixado 3 vezes. Meu time é o Palmeiras. Né? Mas, veja, mas o Brasil conseguiu ser rebaixado 3 vezes. Quando o país é rebaixado por essas agências de risco, o problema não é só o país. O problema é que as grandes empresas que são tomadoras de empréstimos e de financiamento no mundo, elas acabam também perdendo a sua classificação. Isso aconteceu com a Petrobras, com a Vale, e vai acontecer com uma série de outras empresas aí. Né? Na verdade, quando você perde, né, na escala de risco, né? Na verdade, significa que o seu nível de credibilidade está muito ruim. E, na verdade, uma grande verdade inconveniente, os cortes nos nossos ratings, né, eles refletem problemas internos do país e não tem nada a ver com a situação da economia internacional. São os nossos indicadores que estão se deteriorando cada vez mais. Tudo isso daí, na verdade, né, vocês têm lido, todos nós temos lido e acompanhado isso. E a Petrobras, né, a dona do sonho do pré-sal, dos cursos de engenharia de petróleo, dos tecnólogos, né, e aí você vai ver assim, o que acontece com a cotação do barril de petróleo? A cotação do barril de petróleo, aqui, olha, de março de 2014, ele sai de 107 dólares o barril para chegar em fevereiro de 2016 a 33. Lógico que se o problema da Petrobras fosse só esse, já seria um problema gigantesco. Né? E aí você pode verificar a evolução do valor de mercado da Petrobras até janeiro de 2016. Em 2010, o valor de mercado dela era de 380 bilhões e ela chega em 2016 com um valor de 78, ou seja, de 2010 a 2016, ela perde 80% do seu valor de mercado. Uma frase de um educador, do diretor-presidente do INSPER, diz isso daí: essa crise que nós enfrentamos desse tamanho não é obra de amadores. Precisa ser muito profissional para fazer uma caca desse tamanho. Né? É o que o Marcos Lisboa diz. O economista, o Armínio Fraga, ele diz assim: olha, eu não vejo o fundo do poço da crise. Mas nós não estamos patinando, nós continuamos afundando. E isso nos leva ao próximo ato. O próximo ato é a questão do FIES. Quando você fala do FIES, você tem que lembrar o seguinte: quando é que o cisne negro do ensino superior privado apareceu? Apareceu em dezembro de 2014. Então, né, só assim de uma maneira bem sádica, né, você se lembra de 2014, de dezembro de 2014, você se lembra do dia 26 de dezembro, você se lembra depois da correção em 8 de julho. Né? Mas a verdade é que essas mudanças no FIES, essas daí, na verdade, elas poderiam causar impacto, causaram, mas na verdade não é isso daí que fez com que as instituições entrassem em pânico, porque mudanças na legislação educacional, mudanças nesses critérios e tudo, é uma coisa que nós estamos mais do que acostumados. Se existe um setor que as mudanças da legislação são constantes, é no setor educacional, principalmente no ensino superior. Então, a gente está acostumado com isso, a gente já, não era isso daí que seria o grande entrave. O grande entrave, na verdade, né, quando você vê a maneira como você pode relacionar isso daí tudo, oh, que honra! Quando tudo isso daí, a gente poderia continuar caminhando bem. Acontece que nós tivemos os problemas dos atrasos de pagamento, e aí, olha, gente, o que eu quero que a gente lembre é deste período aqui, olha. Lembre-se, eu falei, olha, nós temos aqui a crise de 2008, que é mundial, e temos a nossa crise de 2014. Onde que, eu disse assim, ó, onde que o FIES realmente disparou? Né? Ele começa a disparar dentro daquela ideia assim, olha, eu preciso trazer mais gente dessa nova classe C para dentro da faculdade, porque eles precisam do diploma para poder ter uma mobilidade social maior. E aí você pode verificar que os contratos passam, né, de 32 para 70. Olha as taxas de crescimento que nós temos aqui. Quando você chega aqui, nós estamos, né, no melhor dos mundos. Você vai verificar que quando eu pego isso aqui e caso com os dados do censo de 2014, eu vou verificar que a taxa de crescimento das matrículas continua em alta. As matrículas estão crescendo, né? O número de ingressantes está elevado, né? E temos uma outra, se eu já tenho, né, o FIES, né, estourando a boca do balão, se eu tenho as matrículas em alta, eu tenho uma terceira característica que é fantástica, é a precificação. Né, neste período de 2011 a 2014, né, o preço médio da mensalidade, o ticket médio, sobe nesse período 8,8%. Portanto, isso aí nos dava uma ideia, em 2014, que nós estávamos começando a viver o melhor dos mundos. Né? Então, essa é a evolução do FIES. Né? Este aqui é o número de contratos acumulados. Se você quiser ver na forma do gráfico, isso aqui mostra, e aqui eu quis até avançar até 2016 para mostrar, olha, dos 752, qual foi o impacto do primeiro semestre do ano passado? Foi aqui, ó, quando nós passamos para 313 mil contratos. E agora, quando nós passamos para 250 mil. Portanto, o problema não é a mudança nos critérios, o problema é a diminuição do dinheiro. Se eu tenho as mesmas verbas que eu tinha aqui, né, aqueles alunos que no primeiro semestre de 2015 tinham se matriculado pensando no financiamento, eles não teriam desistido. Eles não teriam começado a fazer uma mobilidade reversa, saindo do ensino presencial para ir para o EAD. Né? Isso daí começa a acontecer no primeiro semestre do ano passado. E vai evoluindo para esse período e para este ano de uma forma mais acentuada. Aí nós temos, né, algumas observações. Vamos dizer, a crise do FIES mais a crise econômica, a consequência, queda das matrículas. Quem é que sofre mais o impacto dessa crise do FIES com a crise econômica, com a queda das matrículas? As pequenas e médias instituições. E olha, a premissa nossa aqui é a seguinte: se não houver um esforço conjunto das entidades ligadas ao ensino superior privado e as autoridades do MEC para descobrir uma maneira de proteger, a palavra é bem essa mesmo, proteger essas pequenas instituições, nós vamos verificar um morticínio. O que vai existir é exatamente isso. A quantidade de instituições de pequeno porte que vai desaparecer vai ser um absurdo. Ah, mas elas vão ser adquiridas pelas grandes. Pouquíssimas, nas condições de hoje, serão adquiridas. Outra coisa que eu acho que vale a pena ainda a gente lembrar é que quando o pagamento do FIES não é realizado de acordo com o cronograma, é lógico que as grandes redes, as grandes instituições, elas sofrem um certo impacto. Mas quem, na verdade, não tem poder de negociação, não tem caixa estruturado para suportar isso daí, são as pequenas. E não existe nada pensando-se em proteger essas instituições, que são, na verdade, 1.700. Das 2.030 e poucas instituições, 1.700 dessas instituições têm até 3 mil alunos. Eu uso, Carlos, eu uso uma classificação diferente. Eu pego até 500 e vou até 3 mil. Né? E depois pego de 5 mil para cima, né? Para fazer assim os dois opostos. Então, quem está entre 3 e 5 mil, eu estou deixando de lado. Mas essas daí, efetivamente, elas estão numa situação terrível. O próximo ato que a gente queria mostrar, agora sim, depois de toda essa conversa nossa aqui, era começar a falar um pouco do censo de 2014. A gente já vinha falando, induzindo a isso daí, mas o censo de 2014, se você analisá-lo assim, com um corte parado, sem olhar outras variáveis, você vai verificar assim, olha, esses dados de 2014 mostram que pelo menos três grandes sonhos do ensino privado estão acontecendo nesse censo. Primeiro, o crescimento das matrículas. Segundo, o aumento do preço das mensalidades. E em terceiro lugar, em 2014, nós estávamos no auge do financiamento. Obviamente, quando você olha isso daí, os números é que mostram isso. Como eu disse a vocês, eu procurei fazer a análise de 2007 a 2014, eu separei de 2007 a 2010, com foco no tsunami global de 2008, lá em Nova York, e coloquei aqui o segundo momento, 2011, 2014. E com isso daí, eu posso verificar aqui no cinza a evolução das matrículas do EAD. O EAD aqui cresce, né, de 2007 a 2010, ele cresce quase 40% ao ano, mas é exatamente porque o número ainda era baixo, né? Então, quando ele começou a aumentar, ele ia quase que dobrando. E aqui, olha, de 2011 a 2014... Neste período aqui, o EAD cresceu na base de 13,8. Mas o que é que aconteceu entre 2015 e 2016? Quem foram as instituições, quais foram as instituições que receberam uma quantidade enorme de polos aqui? Olha, EAD, 1 milhão e 200 mil alunos no ensino privado. 75% desses alunos estão concentrados em apenas 5 instituições. Olha, tanto faz, o nome que a gente quiser dar para isso daí, mas está tudo na mão de 5. A concentração no EAD é maior do que a concentração no presencial. Ou seja, as instituições de pequeno e médio porte, elas não têm chance nenhuma de fazer sucesso num processo de credenciamento para enfrentar esses grandes. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, para piorar a situação, o grande concorrente das pequenas instituições nas pequenas cidades não é uma outra instituição igual a ela. É o polo de EAD das grandes redes que lá estão. Ou seja, se não houver uma maneira de segurar aquilo que, entre aspas, parece um abuso econômico, né, é melhor nós fazermos assim um atestado de óbito coletivo para essas pequenas instituições, ao invés de ver tanta gente sofrendo as consequências de uma política que não dá nenhuma possibilidade para essas pequenas instituições. A segunda coisa é a questão do preço. Olha, neste período aqui da crise de 2008, a evolução do preço é negativa. O preço estava caindo. Não, olha aqui, de 627 para 575, o ticket médio. De 2011 a 2014, o preço médio, ela cresce de 597 e chega a 645. Isso aqui, eu sou assim meio sujeito, né? Eu tenho consultoria e eu sou cliente de outras consultorias. Então, eu sou cliente da Roper também, né? Então, eu acho que determinadas coisas eu não preciso ficar fazendo se eles já estão fazendo e bem. Então, eu pego deles, né? Então, isso aqui é interessante para mostrar, olha. Porque, aliás, na verdade, por que a guerra de preço começou a parar de acontecer aqui e começou a aumentar o preço? Garoto esperto, né? 30 anos de praia, mensalidade cheia, toda ela carregada no FIES, né? Melhor dos mundos, preço cheio, bastante contrato, né? Resta saber para onde vão esses contratos, né? Então, você tem aqui o financiamento dele, né? Melhor dos mundos aí, a evolução dos contratos, né? Já passamos isso aí diversas vezes. E aí, dentro ainda do ato, do nosso teatro, do censo de 2014, eu quero chamar a atenção que se existiam, assim, três sonhos fantásticos, existem também, continua a existir dois pesadelos de sempre. Um deles, que é uma coisa inacreditável. A questão da evasão é um assunto proscrito. Ninguém quer conversar sobre evasão. E quando a gente quer conversar sobre evasão, a única coisa que aparece é que é problema financeiro. E, obviamente, que a evasão pode até um percentual de problema financeiro. Mas isso é uma minoria. A grande questão, na verdade, é a experiência que o aluno vive nas nossas salas de aulas, com os nossos professores, com os nossos conteúdos programáticos, com a nossa falta de vontade, com os professores desanimados. E quando temos dificuldade de mudar, e quando mudamos, né? A Priscila que sabe disso, né? Quando é difícil de mudar. Quando mudamos, a maioria muda errado ainda por cima, né? Então, quando você fala da evasão, nós já vimos a matéria, ela que saiu na Folha ontem, aquela questão de falar apenas do trancamento. Eu prefiro juntar tudo, né? Para mim, eu coloco de que nós temos, na verdade, esses números da evasão em relação ao ensino presencial, né? E aqui com relação ao EAD, né? Essas situações e esses percentuais, né? Até hoje, né, nós já vimos aí uma série de desculpites. Não, é que você está colocando tudo, você não leva em consideração aqueles que saíram, mas se rematriculam. Não, para mim não interessa, para mim é o momento. Em 2014, né, a realidade dos dados é essa daí. Não. Bom, a evasão é um problema. Mas a ociosidade da oferta de vagas iniciais é outra. E aí, de novo, eu vou me desculpar, porque eu vou dizer uma coisa assim. Por que que as escolas oferecem tantas vagas? Sabe por que oferecem tantas vagas? Porque existe uma coisa mais ou menos assim. Né? Pensamento é, o MEC não gosta de nós. Mas nós também não gostamos muito do MEC. O MEC não confia em nós. Mas nós também não confiamos no MEC. Então, o que que nós fazemos? Eu vou abrir um curso, olha, o legal seriam 50 vagas. Não, eu vou abrir com 200. Eu vou abrir com 200 no período da manhã, numa cidade do interior, um curso de engenharia. É, obviamente, vai ter aluno? Não, não vai. Falei, por que que você pôs 200 vagas? Você vai ter que montar laboratório, vai ter que montar... Não, mas sabe o que que é? Vai que amanhã o MEC resolve cortar as vagas. Né? Olha, essa história, né, eu comecei a ouvir aqui, né, há quantos anos? Mas o que é verdade é de que, supondo-se que essas vagas todas são ofertadas em caráter assim de seriedade, né, eu estou oferecendo todas essas vagas, porque eu gostaria mesmo que elas fossem preenchidas, é muito fácil nós começarmos a calcular qual é o tamanho da nossa não receita. Tá? Nós vimos aí, nós temos 2 milhões e poucos de alunos evadidos. É só pegar esses 2 milhões, né, supondo-se que esses alunos tenham pelo menos mais 2 anos na escola, e multiplicar pelo ticket médio nacional, você vai ver qual é a não receita oriunda só da evasão. Agora você pega aqui e faça a mesma conta. A quantidade de dinheiro é tão grande que chega a ser uma coisa assustadora. Para nós deixarmos que isso daí continue a ser simplesmente números assim que todo ano a gente coloca, mostra isso. O que vamos fazer com isso? O que vamos fazer com a ociosidade? O que é que vamos fazer com a evasão? O que é que nós vamos fazer com a taxa de sucesso? Se não vamos falar não queremos falar da evasão, então vamos falar da taxa de sucesso. E vamos ver assim, olha, eu fui calculando aí na minha base de dados, pensando assim, olha, os ingressantes de um ano, né, e concluintes 4 anos após. Né? Então aqui, olha, 2007 a 2010, a taxa de sucesso 55%, 2008 a 2011, 55,9%, 2009, 2012, 58,2, 2010, 2013, 52,8, 2011, 2014, 48,5%. Qual é o significado disso? A cada 100 alunos que entraram aqui em 2011, apenas 48 concluíram. Tá na minha escola, hein? Não, isso daí são os números nacionais, né? Da mesma forma, né, se você for fazer o mesmo cálculo no EAD, você vai ver que o EAD, a taxa de sucesso, também vem caindo verticalmente. É uma coisa para se pensar. A taxa de sucesso misturada com a evasão, deixar de lado a questão financeira, eu acho que deveria merecer um trabalho muito forte aqui da BMS ou do Fórum. Um alento para a questão da evasão. Por que que a evasão acontece também nas universidades públicas? Por que que a evasão é alta no primeiro ano na USP? A melhor universidade brasileira na América Latina. Né? Por que isso? Isso acontece pela taxa de desencanto. Do aluno não encontrar aquilo que ele esperava. Né? E eu acho que nós precisamos, quando fazemos o planejamento, nós precisamos começar a pensar no atendimento ao aluno, nas suas expectativas, nas suas necessidades. Esse aluno que vem vindo de um ensino médio, principalmente nas privadas, ele vem vindo de um ensino médio que está cada vez mais inovador. E ele chega na USP e ele vai encontrar um modelo que o afugenta da sala de aula. Algumas observações do que acontece nisso daí. Né? Nós estamos, na verdade, vendo uma migração dos alunos dos cursos mais caros para os cursos mais baratos. E nós estamos vendo uma outra coisa, uma outra migração, que é o aluno saindo do presencial e indo para o EAD. Isso é uma tendência e é um sinal dos tempos. Baixa demanda nos vestibulares, demissão. Se eu não formo turmas, minha receita vai diminuir. Como que eu faço para manter os professores, principalmente lembrando que muitas e muitas instituições ainda trabalham com o modelo Carreira Centro, baseado no curso, contratando por curso, né? E não forma uma turma de um determinado curso, aqueles professores do primeiro semestre, eles ficam sem aula. O nosso penúltimo ato é poder econômico e captação. Né? Em 2016, apertem os cintos, porque o aluno sumiu. Né? Mas eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui e comparar um pouco a performance das grandes instituições e das pequenas, do ponto de vista da concentração e da competição de mercado. Né? Em outras palavras, a concentração nos mostra assim, ó, do ponto de vista do ensino privado, 66% ou 21.800 do total de cursos são do ensino privado. São 2.070 ou 87,4 o número de instituições privadas que concentram 75% das matrículas ou 5.800.000. O ensino presencial tem 71,9 de alunos matriculados ou 4.644.000. O EAD 89,6 ou 1.202.000. As instituições privadas concentram 90% das 5.700.000 vagas ofertadas, 82% dos ingressantes entraram no ensino superior em 2014 pelas instituições privadas, as 10 maiores instituições privadas concentram 26% das matrículas, ou 1.500.000, e os 10 maiores grupos educacionais concentram 43% das matrículas, ou 2.542.000. Se eu for falar do ponto de vista da competição, as quatro companhias de capital aberto, eu tenho os dados dela até o terceiro trimestre de 2015. Então, eu cheguei até mesmo em número de alunos. Então, essas quatro companhias somadas, elas movimentaram 10,2 bilhões da receita operacional bruta do setor. Se eu imaginar que em 2015, isso aí deve estar por volta de 40 bilhões, né, eu estou dizendo que apenas essas quatro representam 25% do movimento total do setor. Elas concentraram, até o terceiro trimestre do ano passado, 1.810.000 alunos, sendo 451.000 alunos com fiéis, né, que dá uma média de 45% de participação relativa sobre a base de alunos da graduação presencial desses players. As fusões e aquisições nesse mercado competitivo, no período 2007 a 2015, representam 171 negócios, 2 milhões e meio de estudantes envolvidos, 14 bilhões de reais de negócios realizados, o ticket médio por aluno é de R$ 9.000. Apenas 5% das instituições, que são as 97 instituições que têm mais de 10 mil alunos, né, elas representam 55% do total das matrículas, 42% do total de contratos fiéis e 53% das bolsas do ProUni. Essa consolidação, né, que começa com a Croton, a Estácio, a Cera, a Ânima, ela vai, vai fazendo com que muitas outras instituições no Brasil comecem a se agrupar em rede. Então, o conceito de rede, ele não é apenas das instituições de capital aberto, não é apenas daquelas que têm função lucrativa, mas você vai ver as confessionais, como a PUC do Paraná, como a UBEC em Brasília, né, como a PUC do Rio Grande do Sul, né, todas elas, né, se organizando em rede através de um conjunto de campos fora de sede, e no caso da PUC aqui do Paraná, inclusive da criação de duas unidades que já estão se transformando em centro universitário em Santa Catarina. Então, a tendência aqui dessas instituições, cada vez mais, é trabalhar com governança corporativa. Hoje nós estamos vendo que a BMS vai começar um programa desse tipo, né? E para as outras instituições, né, a alavancagem de capital para fazer o seu crescimento vem sempre através dos private equities, e esses aí são alguns dos novos que estão aí no mercado. Quando eu pego a tabela das quatro empresas de capital aberto, pegando só aqui no 2015-3, né, eu tenho na Croton 444 mil alunos presenciais e 561 mil alunos no EAD. Da Estácio, 346.114, da Cer, 126 mil no presencial, e nesse período foi quando a Cer estava apenas começando o EAD. E nesse mesmo período, a Ânima ainda não havia começado. Bom, de toda forma, aqui no terceiro trimestre de 2015, o total de alunos no presencial é de 997, no EAD 678. Não é exagero nenhum imaginar que no final de 2016, esses números aqui, somados, eles vão ultrapassar facilmente os 2 milhões de alunos. Mesmo com a tendência de queda nas matrículas, no sistema como um todo. E o FIES para essas de capital aberto? Está fácil de perceber aqui, olha. Aqui é o percentual, né, a participação do FIES nas matrículas do ensino presencial. Tudo isso para nós chegarmos a uma outra situação, que me parece que é a grande contribuição do censo de 2014. É quando você pega aqui e você distribui as instituições por essas faixas de alunos. Instituições até 500, de 500 a 1.000, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, de 3.000 a 5, de 5 a 10 e mais de 10. Aqui, nós não estamos usando os dados de mercado. Aqui, nós estamos usando os dados do censo, né? Então, eu estou aqui com os dados do censo desde 2007. Lembre-se, de 2007 a 2010, para mim, é um mundo. De 2011 a 2014, é outro mundo. E aqui, o que me chama a atenção? Aqui, nós estamos falando das matrículas. Quando eu pego aqui, ó, e eu vou aqui até 3 mil, que esse é o trabalho que a gente tem que desenvolver aqui com a BM para tentar fazer um projeto, né, que dê um pouco de vida para elas, né? Você vê aqui, ó, 14, 18, 20, eu tenho 22% das matrículas, né, em instituições até 3 mil alunos. Mas eu tenho 68% das matrículas nas instituições acima de 5 mil alunos. 68% aqui, 22% aqui. Quando você tem isso daí, o passo seguinte, você olha assim, bom, e o FIES? Como é que fica nisso daí? O FIES mostra assim, ó, que essas mesmas instituições que têm 22% dos alunos, elas têm 24% de FIES. Mas em contrapartida, acima de 5 mil, nós temos 62% de FIES. Tá? Essa é a distribuição que nós temos. Né? Mas, de novo, né, a concentração se dá pelo número de alunos das instituições. E aí são os destaques que a gente queria já começar a chamar a atenção. O passo seguinte, que não tinha nada a ver com a história do Censo, é a questão do ProUni. Não, mas já que a gente estava vendo do FIES, vamos ver do ProUni também. E do ProUni, o que acontece? Né? Nós temos lá menos de 20% nas instituições até 3 mil alunos e temos 68% nas instituições acima de 5 mil. Quando a gente, se eu sei qual é o número de alunos, o número de alunos por instituição nesse modelo, qual é a quantidade de instituições? Até 500 alunos, o censo nos informa que, apesar de ter caído um pouco, nós estamos ainda com 884. Mas presta atenção, olha, 1.006, 1.023... 992, 943, 952, 912, 884. É uma tendência clara de queda do número de instituições de pequeno porte. Muito bem. Isso daí, né, mostra os efeitos perversos da concentração. E ele se resume praticamente aqui nisso aqui. Olha, as instituições com matrículas até 3 mil alunos, né, de 2007 a 2010, né, elas representavam 87% das instituições com 28% das matrículas. De 2011 a 2014, esse 87 baixou para 84 e esses 28% das matrículas baixou para 23. As instituições com mais de 5 mil alunos, que eram 8 mil, representavam 8% de 2007 a 2010, tinham 62% das matrículas. De 2011 a 2014, ela sobe para 9% e o total de matrículas é de 65%. Então, nós temos duas tendências que vão acabar se encontrando. É a tendência de queda do número de instituições e de matrículas das pequenas e médias instituições e, do outro lado, o crescimento das matrículas nas grandes instituições. Me parece que essa é a grande questão. Isso diz respeito ao MEC, mas isso diz respeito também às instituições representativas do segmento privado. Em nome da tal da equidade, será que é justo o tratamento que as pequenas e as grandes recebem? Será que trabalhar com os mesmos indicadores, com as mesmas exigências, né, quando você está falando de organizações completamente díspares, será que nós não estamos sentenciando à morte o segmento que é responsável por levar o ensino superior aos rincões mais distantes do nosso país? Será que não é possível fazer alguma coisa para que essas instituições tenham, proteção para fazer de qualquer jeito? Que tenha critérios, mas critérios específicos para elas. Não é possível querer comparar uma universidade ou uma, ou uma faculdade que está vinculada a um grande grupo, para ela ter indicadores da mesma forma daquelas faculdades isoladas que estão entre essas até 3 mil alunos, a não ser que o desejo governamental, o desejo do mercado seja assim: vamos acabar com a raça dessas escolas. Elas estão atrapalhando. Será que elas estão atrapalhando realmente? Ou será que elas foram, na verdade, o grande motor do desenvolvimento do ensino superior nesse país? Alguma coisa precisa ser feita, porque a concorrência, onde o poder econômico é tão forte que a concorrência é desleal. Lógico que as instituições de pequeno porte têm um monte de defeitos. Um deles é de querer copiar o modelo de gestão e o modelo de trabalho das grandes, né? Ao invés de procurar ter o seu próprio modelo. Mas elas hoje, além de ter que enfrentar as grandes normalmente, ou ser cerceado, você imagina, uma pequena instituição, quando ela entra com um pedido no MEC, entre ela entrar com o pedido e o projeto dela ser aprovado, né? Se tiver assim, se tiver muita sorte, isso daí vai ser de 1 ano e meio a 2 anos. Quanto tempo demora para as instituições que têm autonomia criar um curso? Para criar um curso, essas instituições dependem apenas e exclusivamente de uma ata, que na maioria das vezes é escrita depois. Eu acho que a gente tem que lembrar também qual é o caminho para essas pequenas instituições, né? Elas precisam de novos arranjos institucionais, né? Elas precisam acreditar nas alianças estratégicas e, principalmente, num novo paradigma, que é de pensar no concorrente como parceiro. Ou nós conseguimos caminhar para isso daí, né? E encontrarmos as soluções para esses pequenos arranjos que possam ser feitos, ou o destino da maioria das instituições de pequeno porte vai ser trágico. Outra situação interessante, né? Comenta-se que o semipresencial vai pular de 20% para 40%. Para as grandes instituições, sem dúvida, isso daí é mamão com açúcar, né? Porque isso significa o uso mais intensivo de tecnologia, de inovação e de redução de custos. Agora, essa evolução de 20% para 40% para as pequenas e médias é ameaça ou oportunidade? Eu me lembro que o Fernando Haddad, antes de sair, ele tinha dito que ele gostaria de passar do 20% para 50%. Mas nós temos uma série de instituições criativas que estão fazendo isso, né? Que estão misturando realmente o presencial e o EAD com modelos fantásticos, né? E isso daí não precisou de nenhuma lei nova, não. Só simplesmente pensou em tirar a teia de aranha da cabeça, né? Então, é uma coisa para se pensar. Os megacampos, né? Onde você tem lá o presencial e o EAD ao mesmo tempo. É uma visão de marketing, né? O que é que nós precisamos, quando eu falo, nós falamos muito sobre evasão, sobre taxa de sucesso. Nós precisamos fazer com que os nossos alunos vivenciem experiências positivas, desde quando ele chega no nosso campus, passa pela sala de aula, passa pelo atendimento na secretaria. Ele tem que viver, esses momentos da verdade têm que ser extremamente positivos, porque experiências positivas significam realização de sonhos desses meninos. Realização de sonhos gera encantamento, encantamento gera fidelização. Lembre-se, apenas satisfazer os nossos alunos não dá fidelização, não significa fidelização. E lembrar, olha, se não fizer um esforço danado para mudar o processo regulatório, não vai acontecer nada. Né? Isso vai depender muito, né, de boa vontade das autoridades e de muita criatividade e competência do ensino superior privado. Por fim, para enfrentar a crise, na verdade, o que nós precisamos, na verdade, é criar. Né? E tem um amigo meu, que eu conversei com ele esses dias, ele falando sobre esses problemas, ele falou assim, olha, a gente tem que lembrar que nós, isso daí, toda essa situação que nós estamos discutindo, né, isso daí se pode representar bem num iceberg. Existem algumas coisas que estão sendo vistas no iceberg. Está aqui, ó, a inadimplência, a crise econômica, a concorrência, o FIES, a redução da base de alunos, o aumento do custeio, a diminuição de recursos para investimento, a redução das margens, isso aqui tudo está na parte visível do iceberg. Mas aquilo que efetivamente, né, faz com que, quando um navio, né, colide com um iceberg, aquilo que faz com que o navio afunde, né, é a ineficiência operacional, é a questão da governança e da gestão ineficiente, a queda da qualidade, é a evasão, é a queda dos indicadores do MEC, é a crise da identidade institucional, é a ausência de estratégia, é o portfólio desatualizado, o portfólio de curso. E, por último, né, o ato de encerramento, né, adeus às ilusões. Esqueça 2014, né, e comece a lembrar que você precisa, né, enfrentar a crise, né, focando no essencial, procurando fazer diferente para criar diferença. E aqui o ensino híbrido, né, ele tem uma parte muito importante. Nós precisamos priorizar e otimizar recursos, comunicar-se cada vez mais e melhor, né, questão da criatividade, né, enfrente a crise, né, crie, né. O difícil é quando você quer trabalhar problemas antigos e com soluções antigas. Né? Problemas antigos hoje, na verdade, tem que ser deixado de lado. Nós precisamos enfrentar os problemas novos com soluções novas. Planejar é essencial, precisamos de muita resiliência, reduzir custos, estar alerta com custos permanentemente, principalmente para as pequenas instituições, é preciso sentar em cima do caixa. Né? Fazer o que o caixa, o dinheiro do caixa permite. Procurar diminuir as suas despesas para você ter um caixa forte. Com um caixa forte, você pode comprar outra instituição que o caixa está fraco. Né? E você precisa valorizar o talento das pessoas. Planejamento, portanto, é a palavra do dia. Mas nós temos que lembrar que hoje nós temos que escolher uma saída para isso. E a nossa saída é pensar assim, será que vale a pena eu deixar a vida me levar, a vida leva eu, como diz o Zeca Pagodinho, ou eu, na verdade, eu tenho que seguir o guru Michael Porter, quando ele fala que planejamento estratégico é condição de sobrevivência. Me parece que isso daí é qual orientação seguir, o que é que você está seguindo hoje, né? E a última história, para a gente terminar, é um texto que vocês receberam aí, que é a história do Sylvester Stallone. Né? É um exemplo de resiliência, de força de vontade e de talento. Né? Eu nunca imaginei que aquele massa bruta lá fosse um cara talentoso. Mas, na verdade, conta a história dele, ele era um fracassado, perdia todas. Né? Ele foi assistir uma luta de boxe, ficou impressionado, ele teve um insight, voltou para a casa dele, ele já tinha perdido a mulher porque tinha vendido as joias, ele tinha vendido o cachorrinho de estimação dele por 25 dólares para arrumar um pouco de dinheiro para comer. Né? E em 20 horas ele escreveu a saga do Rocky Balboa. Aí ele queria vender isso daí, ofereceram até 300 mil dólares para ele, ele falou, não, só que o ator principal sou eu. E os caras não queriam, né? Por quê? Porque ele nasceu com, com um problema. Né? Ele nasceu a fórceps e isso daí paralisou um pedaço do rosto dele. Né? E ele ainda assim, ele queria, até que ele conseguiu fazer um acordo, os caras pagaram $35 mil para ele, né? E ele virou sócio da produção dos resultados. E essa saga rendeu já mais de 200... Eu não sei se é milhões ou milhões, é dinheiro pra caramba. Né? E quando ele recebeu os R$35 mil do pessoal, a primeira coisa que ele fez foi voltar ao lugar onde ele havia vendido o cachorrinho dele para comprar o cachorro de volta. E aí ele pagou para ter o cachorro de volta, segundo a história, ele pagou $15 mil. E esse é um texto de uma propaganda, de uma agência, né? Um texto assim, muito bem escrito, né? que diz assim, olha, na crise nós vamos levar também muitos ganchos, né? E vamos ter que cair e levantar. E o que nós precisamos, na verdade, é dar um nocaute na crise e principalmente comprar o nosso cachorro de volta. Cachorro de volta no sentido de assim, de autoestima, de autorrespeito, de conseguirmos efetivamente lembrar de que o segmento privado como um todo ele é muito forte, mas dentro do segmento privado existe uma grande maioria, a quase totalidade das instituições que precisam realmente receber apoio, cobertura. Em primeiro lugar, do próprio segmento privado, para servir de exemplo para o próprio Ministério da Educação. Era isso que as minhas observações. Eu acho que o censo ele serve muito, né, para você linkar o contexto socioeconômico, mas não só, né, não adiantaria nada para nós hoje ficar falando do contexto socioeconômico de 2014 em relação ao censo de 2014. O importante é que quando a gente consegue transportar isso daí, não, até mesmo não mais para 2015, mas para 2016, porque nós estamos enfrentando é a segunda grande queda de ingressantes, e não a primeira. A primeira foi o ano passado, mas ela já foi. A segunda é agora, e é ela que está acontecendo. Obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade.